Antes de falar sobre as rezas em Tisha B'Av, vamos voltar um pouco para trás para falar especificamente como funciona esse ano, que Tisha B'Av na realidade é no Shabat e o jejum é empurrado para o domingo. Então, como que funciona? No Shabat à tarde se costuma rezar Minchá mais cedo, para que as pessoas possam comer a Seudá Shlishit, a terceira refeição do Shabat, mais próximo do final do Shabat, para já servir de preparo para o jejum. Então, se costuma rezar Minchá mais cedo, varia de cada sinagoga, se rezam uma da tarde, duas da tarde, o que for, e depois as pessoas vão para casa, e quando chegar mais próximo do pôr do sol, se faz Seudá Shlishit. Normalmente, todos os anos, a refeição que vem antes de Tisha B'Av é chamada de Seudah HaMafseket. Se come ovo com cinzas, com pão. Nesse caso, que é Shabbat, não pode fazer esse sinal de luto. Então se come refeição de Shabbat normal. Inclusive pode comer carne e pode beber vinho, porque é Shabbat. Se come então essa refeição bem caprichada para poder aguentar o jejum. E precisa-se terminar a refeição antes do pôr do sol. E depois disso começa o jejum. As outras regras e leis de luto não começam, ainda não vigoram, que ainda é Shabbat. Apenas jejum é que começa com o pôr do sol. Quando termina Shabbat, segundo o horário do calendário, se fala Baruch Hamavir Ben Kodesh Lekol, porque não vai se fazer Havdalah, não dá para beber, é jejum. A Havdalah só vai ser feita na noite seguinte, quando acabar Tisha B'Av. Então se fala Baruch Hamavir Ben Kodesh Lekol, e em primeiro lugar tem que trocar os sapatos de couro que a pessoa estava usando no Shabbat para sapatos de pano ou de borracha, e se troca as roupas que a pessoa estava usando no Shabbat. Se a pessoa estava com roupas totalmente de semana, como tem aqueles que costumam, então não precisa trocar as roupas. Se a pessoa estava usando roupas de Shabbat ou alguma roupa de Shabbat, o que é roupa de Shabbat precisa trocar. Tem gente que faz um meio termo, usa algumas roupas de semana e alguma coisa de Shabbat. Então, nesse caso, tem que tirar aquilo que é de Shabbat, porque não faz sentido falar Megilat Eichá, lamentar pela destruição do templo vestido com uma roupa bonita de Shabbat. A pessoa troca de roupa. Outro detalhe importante é que no Shabbat, à tarde, não se fala Pirkei Avot. Normalmente, na véspera de Tisha B'Av, a partir do meio-dia, só se estuda os assuntos que podem ser estudados em Tisha B'Av. Quando cai no Shabbat, existe uma discussão se pode ou não pode. Por um lado é Shabbat, por outro lado é véspera de Tisha B'Av. Então, até que eles costumam já não estudar as coisas normais só, as coisas de luto, coisas ligadas a Tisha B'Av, até aqueles que, como é Shabbat, estudam normalmente. Mas com certeza que só até a noite, quando começar a noite, já não pode mais estudar certamente, somente as coisas que podem ser estudadas em Tisha B'Av. Mas porque a volta é a dos pais, o costume é que não se fala nesse Shabbat à tarde. Então, pula-se uma semana. Quando chega a noite, todo mundo então vai para a sinagoga para a reza de Arvit. Depois que terminou o Shabbat, todo mundo se trocou, vai para a sinagoga para a reza de Arvit. E aí já começam a vigorar todas as leis que nós falamos ontem. O costume é que se tira a parochet, a cortina do Aron HaKodesh, também em sinal ao luto, e ela fica assim até a reza de Minchá. Na reza de Minchá já está de volta a parochet, a cortina. Então, de noite e de manhã não tem cortina. E aí se reza a reza de Arvit, se costuma diminuir um pouco a iluminação da sinagoga, para não ficar um clima alegre. E se reza a reza de Arvit, lembrando que por ser Motzei Shabbat, na Amidá se fala Havdalah Tachonantano. Terminando a Amidá, se fala Megilat Eichá. Só que, como é final do Shabat, Havdalah não se faz porque é jejum. Cheirar o Bessamim não se cheira porque nós estamos de luto, então não vamos cheirar agora uma coisa gostosa, nada disso. Pelo contrário, estamos tristes. Mas a brachá da vela deve ser feita. Só que não se faz uma vela trançada, como normalmente. Quando você chama, você pega duas velas e se acende e se junta elas, ou dois fósforos se junta, e se faz a brachá de Borei Meorei Haesh. E é importante lembrar que se as mulheres não vieram à sinagoga, elas precisam fazer em casa essa brachá. Ou que o marido não faz a brachá na sinagoga e volta para casa e faz para a mulher. Mas é importante lembrar que as mulheres também têm a obrigação de fazer essa brachá no Motzei Shabbat sobre o fogo. E depois se apaga a vela e se começa a ler Megilat Eichá. Depois de Megilat Eichá se fala algumas kinot, algumas lamentações. E inclusive existe uma lamentação especial dita quando Tisha B'Av é no Motzei Shabbat, quando sai o Shabbat. Depois disso, não se fala Vihinoam, que se fala todo o Motzei Shabbat, e se fala Ve'ata Kadosh. E depois disso, tem Kadish do Hazan ainda, e termina Aleinu. O costume é que o Hazan não fala o Kadish inteiro, quer dizer, não fala Tifkabel Tzedotahon, que as nossas preces sejam aceitas, porque nos fala isso sobre as lamentações, nós estamos tristes. Depois, de manhã, não se coloca talit e tefilin na reza de Shacharit, porque nós estamos de luto. Então se coloca talit e tefilin na reza de Minchá. De manhã tem a reza de Shacharit praticamente normal, só que, primeiro, o Hazan acrescenta Aneinu, segundo, nós só de tarde, mas o Hazan acrescenta de manhã. Depois da Amidá, não se fala Tachanun em Tisha B'Av, porque é uma data que, embora hoje é triste, vai virar um Yom Tov quando o Mashiach chegar, então nós não falamos Tachanun. Depois temos leitura da Torá, que se lê um trecho Kitolid Banim, que fala justamente sobre se Deus nos livre as pessoas chegarem a não se comportar, a destruição que pode trazer. E tem a Haftarah Sof HaSifre no livro de Yirmiyahu, também uma Haftarah bem pesada. Depois disso se fala kinot, lamentações. Essas kinot foram escritas ao longo dos anos sobre várias tragédias. Começa sobre a destruição do templo, destruição de Beitar, depois tem sobre pogroms, tem sobre as cruzadas, e uma série de destruições que teve, infelizmente, ao longo das gerações. E hoje em dia também existem kinot que foram feitas na última geração sobre o Holocausto. Então se senta em lugar baixo e se fala kinot. Tem aquelas pessoas que costumam falar Megilat Eichá no fim das kinot. A última kiná, Eli Tzion Ve'aleha, se costuma falar de pé. Depois disso se fala Ashrei. O Vale Tzion se pula a segunda frase, Vanizot Beriti. E Aleinu Leshabeach. Então, pula-se aqui alguns trechos, não se fala em Keloqueinu de manhã, não se fala o cântico do dia. Tudo isso se deixa para fazer à tarde. À tarde a reza de Minchá começa mais cedo do que o normal, porque nós temos que colocar Talit e Tfilin. Se costuma falar o Shema Israel com Talit e Tfilin de tarde de novo, não para mitzvah, mas pelo fato de no Shema falar sobre o Tfilin. E depois disso se começa a reza de Minchá. Temos que complementar o que faltou na reza da manhã. E aí varia o costume, que aqueles que completam a reza de Shacharit antes de Minchá e tem aqueles que completam a reza de Shacharit depois de Minchá. Isso varia de sinagoga para sinagoga, mas indiferentemente se completa tudo o que faltou na reza da manhã. Na reza da tarde tem Ashrei, tem leitura da Torá como todo o jejum, Vaichal Moshe, e em seguida a Haftarah de Yeshua Hashem, como em todo o jejum. E nós acrescentamos na reza de Minchá tanto Aneinu no Shema Koleinu pelo jejum, como também na Brachá duas brachot antes do Shema Kolel, na brachá de Velirushalayim Irechá, nós acrescentamos um trecho Nachem. Nachem Hashem Elokeinu Tavelei Tzion, que Deus console os enlutados por Tzion. E tem também aqueles que costumam no finzinho da amidade falar uma prece especial que se fala todo o jejum também, Ribono Olamim, pedindo para Deus considerar. Na época do templo se fazia uma oferenda e hoje é como se eu tivesse me oferecido, porque eu diminuí as minhas gorduras e do meu sangue nesse jejum. Então tem uma prece especial também, se costuma falar. Pois terminando a reza de Minhá, temos a reza de Arvit. Geralmente tem um tempinho, ainda se estuda um pouquinho, alguma coisa, se fala sobre Tisha B'Av. E aí tem a reza de Arvit. Terminando Arvit, não podemos comer ainda antes de fazer a Havdalah, que não foi feita no sábado à noite. Então, a primeira coisa se faz Havdalah. O ideal é que as mulheres em casa, se não foram na sinagoga, tendo uma obrigação, também não comam antes de ouvir a Havdalah. Então é bom que os maridos se apressem e logo para casa. As mulheres estão em casa, estão esperando pela Havdalah para poder comer quando termina o jejum. Se a mulher não aguenta, está sem forças, então, se possível, só beber. Beber, bebe uma água, um chá, um café, alguma coisa para dar força, até que o marido chega, não vai demorar muito. Se ela não está aguentando mesmo, está passando mal, então tudo bem, come alguma coisinha leve, esperando o marido para fazer a Havdalah. Como se faz a Havdalah? Não se costuma falar os versículos todos, né, aquele Shvati, etc. Isso só se fala no sábado à noite. Então a Havdalah começa direto, Borei Peri HaGafen, sobre o vinho. Não tem Bessamim. Bessamim só se cheira no Motzei Shabbat. Já é domingo, não tem. E no caso nem tem, porque é Tisha B'Av, então no sábado à noite também não se cheira o Bessamim. A vela já foi feita a Brachá no Motzei Shabbat. Não se faz depois do Motzei Shabbat, só se pode fazer no sábado à noite. Já foi feita. Então tem só a Brachá de Borei Peri HaGafen sobre o vinho e Hamavdi Ben Kodesh Lechol, que é a Havdalah, pois bebe o vinho e não tem problema de beber o vinho da Havdalah. Em seguida, se come uma refeição para quebrar o jejum, para forrar o estômago, tomando sempre o cuidado que depois do jejum não se pode comer muito de uma vez, que acaba passando mal. Come devagarzinho, come só um pouquinho, só para dar energia. Mais tarde você come um pouco mais, vai com calma. Um detalhe importante é o seguinte: esse ano, que o jejum já é no dia 10 de Av, assim que termina o jejum, praticamente tudo o que estava proibido durante os 9 dias está permitido. Já pode tomar banho normalmente, já pode lavar roupas, usar roupas totalmente limpas. A única coisa que ainda não dá para ser feito é comer carne e beber vinho. Então, fora o vinho da Havdalah, que pode ser bebido, o ser da Havdalah, não se bebe vinho ainda de noite e não se come carne ainda à noite. De manhã cedo, já no café da manhã do dia seguinte, já pode comer carne, quem aguenta, e beber vinho. Não tem problema, já de manhã já está liberado. Então, essas são as leis básicas do Tisha B'Av. E o principal de tudo é que nós fazemos tudo isso para lembrar da destruição, para fazer tshuva e para pedir para Hashem que tenha a reconstrução em breve e que nós possamos merecer isso de fato, que seja muito breve.